missa na comunidade Santa Ana aqui de Rodeio Bonito e antes, às 18h30, missa na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Palmital. Dia 21, quinta-feira, memória dos mártires Beatos Padre Manuel e Corunha Adílio, que foram assassinados em 21 de maio de 1924. Este ano completam 102 anos do seu martírio, do seu assassinato. Às 19 horas, missa na matriz, com entrega da Bíblia para os catequizandos da primeira etapa, e às 19 horas, missa na Capela Imaculada Conceição, em Cristal do Sul. Dia 22, sexta-feira, dia de Santa Rita de Cássia. Às 19 horas, missa no bairro Santa Rita, na Capela Santa Rita, no bairro Gambetta. A oração do terço, ela é feita todos os dias às 18h15, com exceção na quinta-feira, que nós temos então a celebração da Santa Missa, né? Então, o convite para o terço é todos os dias às 18h15 na matriz. E no próximo sábado, dia 23, às 14 horas, missa na Capela Santa Teresinha da Barra do Palmital. 14 horas, comunidade Nossa Senhora Aparecida da Bela Vista. 15h30, comunidade São Valentim do Braga, Cristal do Sul. E às 15h30, comunidade São Carlos, Cristal do Sul. Dia 23, 18 horas, Imaculada Conceição, sede do município de Cristal do Sul, com entrega do terço para os catequizandos da terceira etapa. E também, às 19 horas, missa na matriz. Dia 24, é dia de Pentecostes, que será feita então a coleta para ajuda às missões em Moçambique. Então nós temos 8h30, missa na matriz com batizados, 9 horas, comunidade São Pedro da linha São Pedro Cordilheira, e às 19 horas, missa na matriz. Estes eram os nossos comunicados que nós tínhamos a informar a nossa comunidade para o bom andamento desta programação religiosa e também atendimento espiritual. Lembramos que já estamos nos organizando para a festa de São Cristóvão, que vai acontecer no dia 26 de julho. Nesta segunda-feira, vamos ter a reunião com os festeiros para fazer os encaminhamentos necessários. A todos vocês que nos acompanharam, que a bênção de Deus esteja sobre vós, para que nós possamos assim viver esta comunhão com Cristo através do Espírito Santo que recebemos no batismo e foi confirmado com a crisma, e assim dar esta continuidade a esta Igreja de Cristo que hoje precisa de nós e do nosso testemunho no mundo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Quem deseja ir com ele, ascensão. Existe um Pai que nos espera. O céu é muito mais que uma quimera. Sei que Deus quer me levar pra lá.
Ascensão, festa do Senhor que foi antecipado.
Você ouviu o programa informativo da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Rodeio Bonito, que voltará ao ar no próximo sábado, neste mesmo horário.
Esse programa é uma produção independente e toda a responsabilidade é de seus idealizadores.
Aquele velho distrito, por ter um povo que luta pelo rodeio bonito.
Você acompanha, a partir de agora, o programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rodeio Bonito, com extensão de base em Novo Tiradentes. Oferecimento Posto Ipiranga. Completa linha de acessórios para carros, caminhões e máquinas agrícolas. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Cooperativa A1. A sua cooperativa com o melhor atendimento para clientes e associados de Rodeio Bonito e região. Creluz. Uma ideia que ilumina. Cresol. Há 30 anos, tudo começa por você.
Bom dia aos ouvintes da Universal 102.9, de Rodeio Bonito e região, em especial todos os nossos associados, agricultores e agricultoras, também toda a nossa juventude rural e os nossos aposentados rurais aqui de Rodeio, com extensão de base no nosso sindicato em Novo Tiradentes. Hoje, então, dia 16 de maio de 2026, nesse instante estamos apresentando o informativo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Rodeio, e também no nosso sindicato de Novo Tiradentes. Programa esse que vai ao ar aí todos os sábados às 11h45 ao meio-dia. Lembrando que o nosso programa tem sempre esse objetivo, que é trazer todas as informações que passam aqui dentro da nossa entidade de classe, e estamos sempre aí ao lado, junto com o nosso trabalhador rural. E o nosso programa para ir ao ar todos os sábados, nós temos sempre aí a parceria das empresas aqui de Rodeio Bonito e as cooperativas. É o Posto Ipiranga, a Cooperativa Sicredi, a Cooperativa Um, a Creluz e também a Cooperativa Cressol. A eles, então, o nosso agradecimento sempre por estar junto com nós, aí levando ao ar o nosso programa do sindicato, as informações aos nossos agricultores. Hoje, então, contamos com a presença do nosso presidente, o Sérgio Bertan. Seja bem-vindo, Sérgio, a mais um informativo do sindicato.
Bom dia, Márcio. Bom dia, nossos associados e associadas, também nossos aposentados, nossa juventude de Rodeio Bonito e também nosso sindicato lá em Novo Tiradentes.
E a partir desse momento, então, teremos as informações e também teremos os convites. Queremos, então, iniciar rapidamente aí, né, avisando que a Naturalista vai estar atendendo o nosso sindicato de Rodeio e também nosso sindicato em Novo Tiradentes. No dia 25, 26 e 27 de maio, ela está aqui no sindicato em Rodeio Bonito. Dia 27, pela parte da tarde, ela vai estar lá no nosso sindicato em Novo Tiradentes também fazendo o atendimento. O médico oftalmologista, então, vai atender dia 22 de maio no sindicato nosso em Novo Tiradentes, a partir, então, das 10 horas da manhã. E pela parte das 11 horas da manhã do mesmo dia, está aqui no sindicato em Rodeio Bonito. Então, as pessoas que queiram consultar aí com o médico oftalmologista, estejam no nosso sindicato, tanto lá em Novo Tiradentes, quanto em Rodeio Bonito, aguardando para consulta no dia 22 de maio, pela parte da manhã. Nós também queremos dizer aos agricultores interessados nas sementes de pastagem, aveia preta, aveia ucraniana, aveia branca e também o azevém. Nós aqui no Sindicato de Rodeio Novo Tiradentes, quem tiver interesse, passe no sindicato que a gente tem as sementes, então, à venda aí por um preço sempre diferenciado para o nosso agricultor, para o nosso associado. Pensou em comprar semente de pastagem aí de inverno? Venha no sindicato conversar com nós aí no balcão para estar vendo os preços. Essa semana, então, né, Sérgio, teve várias atividades aí do sindicato, né, na regional, principalmente aí. Queria que tu trouxesse todas as informações e também qual foi as atividades feitas para o nosso associado, para o nosso agricultor aí no dia a dia.
Isso, Márcio. Então, essa semana aqui a gente participou aí, principalmente, né, não vamos se deter muito aí nos dias, mas a gente teve aí no encontro de mulheres, né, em Ametista do Sul, o terceiro simpósio de mulheres, né, um evento, né, que a gente vem fazendo aí há já 3 anos, né, são 3 encontros, e cada vez maior, cada vez com mais participação de mulheres, e o mais importante, né, que está sendo bem aceito aí pelas mulheres que participam. Então, aqui a gente quer agradecer aí as mulheres que participaram junto com nós, né, e que atenderam o nosso convite, né, quanto sindicato, quanto entidade, quanto regional, né, para estarem junto com nós aí, então, em Ametista no dia de ontem. Então, a Cleonice Benedetti, Novo Tiradentes, a Alessandra Gueno, lá também de Novo Tiradentes, a Mariusane Negri, a Maria Bernardi, a Terezinha Lisotti, a Maria Ivanete, a Adélia Prestes e a Claudete Bertin. Então, nosso agradecimento a elas, né, que tiraram esse tempo para estarem junto lá nesse encontro. Para mim, chamou muita atenção, né, quanto liderança, a gente pode se fazer presente também, junto com vários colegas aí, presidentes de outros sindicatos, né, que tiveram lá participando, né, um evento muito bom, muito interessante, né, que onde as palestras que tiveram lá chamou muita atenção, né, tivemos aí o momento, né, com a nossa assessoria, né, a assessora que é a Ivete, né, que ela fez um trabalho muito interessante, um trabalho muito bom, que chamou atenção, né. Em seguida também tivemos aí a palestra com a capitã, né, ela é do batalhão aí de Frederico Westphalen, né, também teve lá fazendo uma palestra, fazendo uma fala sobre a violência contra a mulher, né, fazendo um trabalho muito importante que No encerramento eu comentei até que essas palestras elas devem ser feitas para os homens e não para as mulheres, porque quem tá pagando a conta, na verdade, é as mulheres, não todas, né? Não vamos aqui julgar todo mundo, né? Mas sim as mulheres, né, que sofrem a violência no dia a dia, né, hoje acabam, né, se calando, né, ficando quieta, não falando isso para ninguém e nem denunciando. Então essa palestra aí deveria ser feita para os homens e não para as mulheres. Então eu até comentei na minha fala, no encerramento, que logo aí na frente a gente vai estar convocando, né, seja 5, 10, 15, 20, 30 homens para uma palestra dessa, né, para que estejam, né, consciência do que é a violência contra a mulher. No momento que você falar algo talvez de errado, né, você está agredindo a mulher, a tua companheira, né, seja ela a tua esposa ou não, né, ou a própria filha, ou mãe, ou, né, enfim, as diversas classes, né, de mulheres. Eu assumi o compromisso e logo aí na frente a gente vai estar fazendo esse evento aí, né, convocando os homens para uma palestra dessa. Também, Márcio, quero aqui falar de imediato também da nossa campanha aí de sorteio de prêmio. Então a gente já tem praticamente 100% aí definido, né, as premiações que vamos ter. E daí no próximo final de semana aí a gente vai estar divulgando o qual que é o primeiro, segundo, terceiro prêmio aí, enfim, para a gente estar já fazendo as cartelas a partir da semana que vem aí para estar distribuindo aí para os nossos associados que já se colocaram em dia. E também fazendo um apelo aí, um convite para esses nossos associados novos aí, ou aqueles talvez que deixaram de, né, de pagar o sindicato por um motivo ou outro, né, que olhem para as conquistas que o sindicato e o movimento sindical teve para hoje os agricultores estarem talvez pensando que não precisam mais do sindicato. Porque tudo que a gente conquistou, desde Pronaf, de casas, de enfim, se a gente vai falar aí, tem diversos programas que veio, né, que foi uma conquista do movimento sindical. Então venham, né, ajudem nós também, porque quem ajuda o movimento sindical está se ajudando a si próprio. Então, né, a gente vai estar divulgando aí e quer que venham esses associados que deixaram de pagar, venham e se coloquem em dia aí para estar colaborando com nós e estar concorrendo aí a nosso sorteio de prêmio no final do ano. A gente está também vendo aí, né, para fazer um momento nesse sorteio aí, fazer com o almoço e estar trazendo a nossos parceiros, né, que fizeram junto com nós essa campanha, né, onde que a gente pode estar sorteando esses prêmios.
É importante, né, Sérgio, dizer que muitos aposentados aí que antes descontavam e hoje estão agora pagando no balcão, né, sempre fortalecendo o nosso movimento sindical, e isso que tu estende o convite. E também, né, Sérgio, só para dizer que essa semana foi feita algumas visitas já no comércio e tu também tem uma outra política pública, na verdade mais um benefício, né, para nossos associados aí que vão seguir junto com o sindicato, né, Sérgio?
Isso, com certeza, né, Márcio? Então essa semana aí a gente também, né, na assembleia que a gente teve de prestação de conta mês de abril, foi um compromisso que a gente assumiu junto a nossa associado, nossa assembleia, de estar fazendo parcerias com o comércio do nosso município, e também depois a gente vai fazer em Novo Tiradentes também lá. A gente vai fazer um convênio, né, com o cartão FETAG Mais, né, que isso a gente vinha há um tempo atrás comentando, né, que esse cartão FETAG Mais é o cartão que é a identidade do agricultor, é o cartão que se identifica com a agricultura familiar. Então, né, vamos dizer, temos uns quantos cartões aí que os agricultores, né, os associados fizeram e não vieram retirar. Então, a partir de logo aí na frente, a gente vai estar assinando contrato aí com convênios, né, com várias empresas, supermercados, agropecuária, vamos fazer também com farmácia, vamos fazer com loja de roupas, enfim, posto de combustível também a gente vai conversar.
Clínica.
Na área de saúde também a gente vai conversar e fazer com clínicas também. A gente está vendo aí também, já um tempo atrás a gente conversou aí com o Dr. Diego para fazer um convênio com ele, então a gente vai retomar isso de novo, né? E está fazendo com diversos outros comércios, né? Vamos fazer esses convênios para também poder estar beneficiando nossos associados com descontos, né? Apresentando o seu cartão na hora de fazer a compra ou algo diferente na saúde também. E a gente sabe disso, a gente vai pegar uma lista da onde tem esses convênios, não só em Rodeio, mas Frederico, outros municípios do estado. Essa semana também a gente já teve o Amarildo de Frederico, que comentou com nós que nós estávamos em Frederico aí, onde teve o evento junto à FETAG, que estava aí o pessoal da FETAG, né, passando um dia com nós aí, fazendo uma fala, fazendo uma conversa aí sobre sustentabilidade aí do nosso movimento sindical. E ele colocava que um dia antes ele teve em Passo Fundo fazendo uns exames para a esposa dele, que custava R$1.200, e ele ganhou R$500 de desconto apresentando esse cartão FETAG+, aonde ele é beneficiado, né, com o convênio que a FETAG fez com essa clínica. Então tem vários benefícios aí que a gente pode estar tirando agora. A partir da semana que vem aí a gente vai tirar essa lista de convênios aonde tem fora disso, do nosso município, para estar colocando para nossos associados, que talvez eles não estão por dentro disso, né? Talvez uma falha da gente também, né? Mas a gente quer aqui dizer que a gente vai fazer isso, né, para estar beneficiando nossos associados.
Isso, né, Sérgio? Estamos chegando ao final do nosso programa. Queria que tu trouxesse mais outras informações aí.
Isso, Márcio. Então, pelo que a gente escutou aí, o nosso presidente da FETAG, Eugênio, durante essa semana estiveram em Brasília também, ele e o Caliton aí, uma comissão da FETAG. Parece que foi votado, né, o PL 5122, que trata do endividamento, né, dos nossos agricultores. No Senado, ele foi votado, né, o Renan Calheiros, que é o relator. Então agora tem que passar pela Câmara, os deputados aí, parece que semana que vem aí vai ter a votação. Esperamos que isso aconteça, esperamos que isso venha beneficiar os nossos agricultores, né, e que logo aí na frente possa estar trazendo algo de diferente, algo que possa estar ajudando aí no dia a dia da agricultura, que os agricultores que tenham suas dívidas, né, e a gente sabe o porquê, né, que são 4, 5 anos de frustração de safra, né, e que isso vem acumulando, né, o endividamento aí dos nossos agricultores. Então esperamos que a semana que vem aí os deputados tenham consciência aí e votem para beneficiar os nossos agricultores.
Sérgio, antes de encerrar o programa rapidamente, não podia deixar de não prestar aqui uma homenagem. O Pedro Zurtz, nosso associado lá da Volta Vitória, me passou aqui para nós fazer uma homenagem para a mãe dele, a dona Irma Ana Zurtz, que é associada ainda, Sérgio, nosso sindicato. Vai fazer agora dia 19, 92 anos de idade. Então, para ela aí, a família do Pedro aí, né, toda a família, os filhos, neto aí, né, que tem, a nora, todo mundo aí da família está homenageando ela com muita saúde, paz e muitos anos de vida e felicidade. E que com certeza aí nós também, quanto sindicato, né, Sérgio, desejar para ela aí que tenha muita saúde aí, tudo que precisar do sindicato, aqui sabe que estamos de portas abertas aí para ajudar, para contribuir, e muita felicidade aí para dona Irma, né, 92 anos de idade.
Que bom, Márcio, que bom aí, 92 anos de idade e ainda sendo associada do nosso sindicato aí, contribuindo. Isso que nos ajuda e nos fortalece, né, saber que tem uma pessoa de 92 anos, ainda que entende o que é o movimento sindical, né, sabendo que todas as lutas que o sindicato teve, né, foi para beneficiar os nossos agricultores. Então, parabéns para ela, né, e que venha muitos 92 anos para ela, com muita saúde, com muita paz, e que possa estar, né, contribuindo aí com o nosso sindicato, e que sirva de lição para muitos aposentados, muitos associados nossos que acham que o nosso sindicato, ou que o sindicato, o movimento sindical, não ajuda o pequeno agricultor, não ajuda os aposentados, não ajuda, né, os associados. Está aí uma lição que sirva para todos nós. Também dizer, Márcio, que então essa semana aqui teve o primeiro atendimento aí da Deise Duarte, né? Então no dia de ontem, né? Estive conversando com ela um pouquinho e ela ficou muito feliz que ela já teve, né, um bom atendimento, né, por ser a primeira vez vindo no nosso município. Então a partir de agora, né, todo mês ela vai ter a agenda aqui no nosso município. Então quem precisar de consulta, nos procurem aí que a gente vai agendando. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.
Finalizando o nosso informativo, agradecendo a todos pela audiência, que tenham todo um ótimo final de semana para todos, uma boa tarde.
Esse programa é uma produção independente e toda a responsabilidade é de seus idealizadores.
A partir de agora, na Universal FM, você acompanha o programa informativo da Prefeitura Municipal de Cerro Grande. As informações, os atos oficiais, tudo que o cerrograndense deve ficar sabendo, a partir de agora, aqui na Universal FM, no programa informativo.
Nosso boa tarde a toda a região, boa tarde especial à comunidade cerrograndense. Nós estamos iniciando nesse momento mais um programa informativo do município de Cerro Grande. Neste sábado, hoje dia 16 de maio de 2025. No programa de hoje, contamos com a participação do vice-prefeito Givanildo José Sense, que está em exercício como prefeito, inclusive. Prefeito Álvaro de Carli, na próxima semana, estará em Brasília, já viajou para a capital federal, e o vice-prefeito Givanildo está em exercício como prefeito para continuar o trabalho, as ações da administração municipal, coordenando os trabalhos. Vice-prefeito Givanildo, seja bem-vindo aqui ao programa, boa tarde.
Boa tarde, Edevaldo, boa tarde a nossa comunidade, município de Cerro Grande, hein? Em especial a todos os ouvintes da 102 no programa da Prefeitura Municipal.
Vamos falar sobre os trabalhos, então, que estão em andamento, são muitas obras, muitas ações e a demanda de trabalhos que é sempre muito grande, né, Givanildo? Principalmente relacionada à Secretaria de Obras e Agricultura.
É, Devaldo, a gente tem uma parceria muito grande, né, junto com o prefeito, com os secretários, com os funcionários aí, né, e a gente sabe que é, os trabalhos de uma prefeitura, de um município, de uma administração nunca acaba, todo dia, cada dia é um desafio, né? E a gente sempre está aí enfrentando esses desafios, né? É, dando continuidade aos trabalhos. A gente sabe que já foram feitos vários trabalhos e investimentos, né? Mas o município sempre está andando, né? E precisa dar continuidade, né? E a gente está aí junto com o prefeito municipal, junto com os secretários, né? Fazendo a nossa parte, né? A gente sabe que o nosso prefeito viaja bastante e precisa viajar para ir em busca desses recursos, né? E eu, como vice-prefeito, a gente fica mais aqui pela parte da prefeitura, dando atendimento à população, né? É, vendo a necessidade de cada um, né? E passando para os secretários, né? Cobrando aí as necessidades, né? De cada cidadão cerrograndense. A gente sabe aí que agora a gente está indo pro lado do inverno, já tem algumas propriedades aí que precisam, há necessidade de cascalhamento, e a gente já nessa semana aí que passamos, aí a gente já começou a fazer esses trabalhos em algumas propriedades. A gente sabe que todo o produtor de leite, o produtor da suinocultura aí, né, precisa de estrada, precisa de cascalhamento, né, e a gente tá aí fazendo esses trabalhos aí com a administração municipal, né? Essa semana aí a gente não teve máquina suficiente no município, né? A gente teve que alocar máquinas de fora aí para dar um suporte para o nosso município dar continuidade, a necessidade aí das máquinas para trabalhar, né? A gente, por enquanto, ainda temos dois caminhão, né? E essa semana também nós estava só com uma draga das nossas, né? Uma estava em conserto. Então a gente alocou mais uma areta escavadeira e dois caminhões para também dar um suporte aí nas estradas. E como nós tivemos também o início da obra aqui, que é do Pavimenta 13 em nosso município, como nosso município é um dos primeiros municípios do estado, acho que, se não me falha a memória, é o primeiro município do estado a receber o recurso do Pavimenta 13, né? E a gente precisava, como contrapartida, algumas melhorias na estrada aí, né? É um acesso aqui que dá acesso ao CTG, né? Então já está sendo feito esse asfalto, né? Esse pavimento, né? Então a gente foi contemplado, graças ao trabalho do nosso prefeito municipal, né, incansavelmente, né, viajando, buscando recurso, tendo a parceria com os deputados, né, e também a parceria com o governo do estado aí, que está fazendo um bom trabalho para o nosso município, né. A gente sabe que ninguém contenta todo mundo, né, mas nosso município é um município grato ao governo do estado, pelas obras, pelos investimentos que tem feito em nosso município, né. Foram vários investimentos, né, que a gente teve do governo do estado, assim como também do governo federal, né, que a gente está aqui, né, já com algumas outras obras acontecendo, né? Temos aí também na Coab 2, aí são 14 casas que estão sendo construídas, recurso do governo federal, né? Então o município está investindo, e graças a esses recursos que vêm, mas também graças ao trabalho da administração, trabalho do prefeito. Incansavelmente ele viaja, e se não viajar aí em busca de recursos, tanto Porto Alegre, a Brasília, e tendo a parceria com os deputados, a gente não consegue. A gente sabe que os recursos do município muitas vezes são limitados, e se nós ficarmos só com o orçamento aí do FPM, do ICMS, muitas vezes nós íamos conseguir manter a folha de pagamento e ter aquele remedinho básico no posto de saúde. E a gente sabe que o nosso povo sarugrandense, né, não só como em todos os municípios, né, precisam ter aquele auxílio da administração, né? Precisam de uma consulta tipo Porto Alegre, Passo Fundo, né? Então nós temos esses recursos extras que vêm, né? A gente adquiriu carros novos, né, para fazer esse transporte com segurança para a nossa população no município de Serro Grande, né? Então, a gente está sempre pensando melhor para o nosso cidadão serrograndense, né? Investindo, cuidando de cada centavo que a gente é arrecadado aqui na administração, bem empregado o recurso, né? Para que a população saiba onde vai ser investido o recurso.
E temos também outras obras em andamento, né, vice-prefeito, que é a questão da construção da creche, né? Também em estágio avançado. Tem também o conjunto habitacional ali perto da unidade de saúde, mais moradia também, que já está em fase final. São muitas obras que o município vem desenvolvendo graças a esse trabalho aí de busca por recursos, busca por investimentos e a boa gestão também dos recursos que são conquistados.
É, Devaldo, eu até sempre falo aqui para nossa população, né, o pessoal nos liga, e aí como é que vai ser as casas e tal. Eu disse, ó, a gente no primeiro momento não vai poder contemplar todo mundo, mas esteja um pouco de paciência. Nós temos aí um projeto aí de 50 entre a conjunto habitacional, né, que é os apartamentos, e as casas populares, né? Então aí eu acredito que esse ano, até o final do ano, a gente já vai começar a fazer as entregas, né, e tentando aí colocar as primeiras famílias dentro da sua própria casa, sua própria moradia, né? E também falando aqui, Devaldo, que nem você citou, a nossa creche aí, um investimento aí de mais de 3 milhões de reais, né? Recurso do governo federal também, que está em estágio bem avançado, né? Eu acredito que a partir do ano que vem, já se não tiver em funcionamento, mas está para ser já utilizado. Então, são várias obras que a administração municipal do nosso prefeito, junto com o secretário, com nossos funcionários, né? Que cada um faz a sua parte e a gente tá construindo, né? Fazendo que as coisas aconteçam em nosso município, né? Eu sempre digo que para as coisas acontecer não é mérito só do prefeito também, nem do vice-prefeito, né? A população, os nossos funcionários que trabalham junto com a gente, né? Cada um faz a sua parte, né? E as coisas acontecem.
Importantes informações, a comunidade serrograndense, a comunidade regional, sempre importante a participação dos gestores aqui no programa para justamente, né, levar essas informações, falar do andamento dos trabalhos e levar essas boas notícias. Vice-prefeito Ivanildo, muito obrigado pela sua participação aqui. Desejamos muito sucesso aí na condução do município nos próximos dias, na próxima semana, quando estará em exercício como prefeito. Já está, na verdade, né, em exercício como prefeito. E muito obrigado pela atenção.
Obrigado, Edivaldo. Quero desejar aí a toda a comunidade do município de Serro Grande aí um ótimo final de semana, né? E até a próxima oportunidade, né? E desejar aí um bom final. final de semana a todos.
Agradecemos mais uma vez a participação do vice-prefeito Givanildo José Sense aqui em nosso programa informativo. Queremos convidar a comunidade serrograndense para acompanhar a torcida, principalmente para comparecer em Lajeado do Bugre logo mais à tarde, às 14 horas, quando a equipe de Cerro Grande enfrentará Novo Barreiro, valendo a liderança e fechando a primeira fase da Copa Anzop Sesc Sicredi de Futebol de Campo, que está em andamento. Então fica o convite especial aí para a torcida comparecer em Lajeado do Bugre, logo mais às 14 horas, Cerro Grande, a equipe de Cerro Grande enfrentando Novo Barreiro pelo Grupo D e valendo a liderança da chave. Também queremos lembrar mais uma vez a comunidade serrograndense sobre a troca das notas fiscais por cartelas, que já está acontecendo para a campanha Nota Premiada. São 10 mil reais em prêmios que serão sorteados em dois sorteios. No dia 26 de junho, o primeiro sorteio, 26 do próximo mês então, e no dia 29 de dezembro, o segundo sorteio. 10 mil reais em prêmio, em vale compras no comércio de Cerro Grande, então, nesta promoção da campanha Nota Premiada. E também queremos lembrar os jovens nascidos no ano de 2018, jovens do sexo masculino, que ainda não realizaram o alistamento militar, o prazo se estende até o dia 30 de junho, então, para o alistamento militar, que pode ser feito junto à Prefeitura Municipal, na Junta de Serviço Militar. Finalizando o programa informativo do município de Cerro Grande, vamos trazendo aqui alguns comunicados da Secretaria Municipal da Agricultura, que nos foram enviados pelo secretário municipal da Agricultura, Áureo Roso, que não pôde estar presente aqui no programa em virtude do trabalho que está em ritmo acelerado na produção de silagem, atendendo os produtores do município de Cerro Grande. Então, nós vamos agora trazer os comunicados aí da Secretaria Municipal da Agricultura, em nome aí do secretário da Agricultura, Áureo Roso. Primeiramente, comunicamos que as inscrições de aveia estão encerradas. Quem tiver a nota em casa, que já tenha comprado a semente e ainda não levou na secretaria, deve, por gentileza, passar na secretaria levando esta nota na segunda-feira pela parte da manhã. Estamos com as inscrições de semente de milho abertas até o final do mês, adiantando que para beneficiar-se da mesma, o principal requisito é a CAF atualizada e a negativa municipal. Atenção então, produtores interessados devem fazer a inscrição para a semente de milho até o final do mês, lembrando que devem levar a CAF atualizada e a negativa municipal. Também estamos fazendo pedidos de mudas de árvores frutíferas ainda esta semana para entrega no mês de junho. Então, interessados devem fazer também os pedidos de mudas de árvores frutíferas na Secretaria da Agricultura. Sobre o calcário, quem fez a inscrição deve passar na secretaria para deixar a documentação necessária. Só será beneficiado quem tiver com a mesma em dia. Então, quem estiver com a documentação em dia será beneficiado com o programa de calcário. Quem fez a inscrição deve passar na secretaria para deixar a documentação. Contamos também com os serviços de médica veterinária e os produtores que necessitarem de atendimento e acompanhamento na propriedade com a médica veterinária devem entrar em contato com a secretaria ou passar na secretaria para fazer a solicitação. E ainda lembramos a todos que temos a nossa feira semanal da agricultura familiar, que acontece na sexta-feira, ao lado do posto de saúde. Então, todas as sextas-feiras, a feira semanal da agricultura, na sexta-feira pela manhã, ao lado do posto de saúde da unidade básica de saúde. Esses, então, os comunicados da Secretaria Municipal da Agricultura, enviados aqui para o programa, através do secretário Áureo Roso, que não pôde estar presente aqui no programa em virtude do trabalho acelerado na produção de silagem para atender a demanda da produção de silagem no município de Cerro Grande. Agradecemos a sua audiência e voltamos no próximo sábado, neste mesmo horário, com mais informações e com o programa informativo do município de Cerro Grande. Até o próximo sábado.
Você ouviu o programa informativo da Prefeitura Municipal de Cerro Grande. Volte a nos ouvir no próximo sábado.
Esse programa é uma produção independente e toda a responsabilidade é de seus idealizadores.
Por que agora você quer tudo de volta. Fala te amo, não ressuscita o nosso amor. Devia ter pensado antes de puxar aquela linha do barbante. O nosso amor foi tipo um tapete de crochê e o fio que você puxou fez ele desfazer. Durou tão pouco sua vida de aventura, feito fogo na palha. Meu coração até que queria voltar, mas eu não volto de raiva. Por mim você podia sofrer tudo que eu sofri. Por mim você podia chorar, chorar, sei lá, morrer, sumir. Por mim você podia sofrer tudo que eu sofri. Por mim você podia chorar, chorar, sei lá, morrer, sumir. Pra que que eu te conheci? Você quer tudo de volta. Fala te amo, não ressuscita o nosso amor. Devia ter pensado antes de puxar aquela linha do barbante. O nosso amor foi tipo um tapete de crochê e o fio que você puxou fez ele desfazer. Durou tão pouco sua vida de aventura, feito fogo na palha. Meu coração até que queria voltar, mas eu não volto de raiva. Por mim você podia sofrer tudo que eu sofri. Por mim você podia chorar, chorar, sei lá, morrer, sumir. Por mim você podia sofrer tudo que eu sofri. Por mim você podia chorar, chorar, sei lá, morrer, sumir. Pra que que eu te conheci?
Cento e dois ponto nove FM.
No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno espera a luz. Tendo um cigarro por companheiro, sem um aceno, ele pega na viola e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. Yeah.
Universal FM, música e informação.
Escuta essa história aqui. Olha a situação, rapaz.
Meus amigos chamando pra sair, eu caçando motivo pra ficar. O tempo tava armando pra chover, a desculpa eu já tinha, mas fui lá. Porque o medo real era ver quem eu gosto em outra boca. Mas o evento era grande, tinha não sei quantas mil pessoas. A chance de dar ruim era de 0,001. Mas quando eu olho pro lado, bem na hora que eu vi ela beijando outro, pra minha sorte cai o toró, me molha todo. Ela nunca vai saber o que molhou meu rosto. Se foi chuva ou choro, chuva ou choro, bem na hora que eu vi ela beijando outro, pra minha sorte cai o toró, me molha todo. Ela nunca vai saber o que molhou meu rosto. Se foi chuva ou choro, chuva ou choro.
Cadê a mãozinha lá no céu, ó? Eu não sei se foi chuva ou choro, mas bom cara no rio.
Meus amigos chamando pra sair, eu caçando motivo pra ficar. O tempo tava armando pra chover, a desculpa eu já tinha, mas fui lá. Porque o medo real era ver quem eu gosto em outra boca. Mas o evento era grande, tinha não sei quantas mil pessoas. A chance de dar ruim era de 0,001. Mas quando eu olho pro lado, bem na hora que eu vi ela beijando o outro, pra minha sorte cai o toró, me molha todo. Ela nunca vai saber o que molhou meu rosto. Se foi chuva ou choro, chuva ou choro, bem na hora que eu vi ela beijando o outro, pra minha sorte cai.
Quero te dizer baixinho, com todo carinho, o que sinto por ti. Espero uma chance sua nesta noite de lua, ter você aqui. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar no seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar no seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. Eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar do seu coração.
102.9.
Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube do meu segredo. Isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Só eu choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar esta página da minha vida. Passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Só eu choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar esta página da minha vida.
Esse programa é uma produção independente e toda a responsabilidade é de seus idealizadores.
Começa agora o informativo da Prefeitura Municipal de Liberato Salzano. Uma forma simples e objetiva de informar a comunidade salzanense dos trabalhos que são desenvolvidos pela administração municipal.
Nosso boa tarde a você que nos acompanha. Mais um programa informativo do município de Liberato Salzano. Contamos hoje com a presença do prefeito Gilson De Carli, trazendo importantes informações à comunidade, administração municipal que continua buscando sempre novos investimentos, novos projetos. Temos também aí a programação de aniversário do município de Liberato Salzano, que já iniciou, e nos próximos dias teremos mais eventos. O município de Liberato Salzano vivendo também as comemorações dos seus 62 anos, além de muitas outras ações e, claro, informações que o prefeito Gilson De Carli traz agora para a comunidade. Prefeito, seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Val. Boa tarde a todos os ouvintes do programa da Prefeitura Municipal.
Prefeito, vamos começar então falando sobre a programação de aniversário, 62 anos do município de Liberato Salzano, e junto com a programação de aniversário também muitas entregas que a administração municipal está proporcionando e estará fazendo nos próximos dias.
Justamente, nós tivemos já no primeiro evento, né, no dia 28, 29 e 30 de abril, a nossa primeira feira de saúde. Foi uma novidade, mas também foi um sucesso, né? Agradecer aqui toda a nossa equipe da saúde, na pessoa do secretário Kiki, dizer da importância que tem, né, a saúde na vida nossa, né, e também saber, né, dos investimentos que a gente vem fazendo, né. Provavelmente agora vamos ter mais um investimento aqui no Hospital de Rodeio Bonito, né, a questão da ortopedia, e acredito eu que a gente possa sanar, né, essa demanda que tem de cirurgias aí, que é necessário e importante para as pessoas aí que necessitam. Você sabe também, né, que outras virão. Então, são investimentos de resolução, são investimentos que a gente sabe que a qualidade de vida, através de uma boa saúde e também de um atendimento rápido e eficiente, como é o caso dos profissionais de saúde, tanto aqui em Liberato Salzano, como também no Hospital de Rodeio Bonito, como é o caso do Tenente Portela e outros hospitais que a gente tem procurado acompanhar o trabalho, traz, né, esse número importantíssimo para nós de internações, que está caindo bastante, tanto internações na questão de doenças, de pequenas situações, né, e como também as questões de UTI e também os óbitos, né. Então a gente comemora muito isso, porque a gente trabalha para a vida das pessoas, e os números provam isso, né, apesar da gente também muitas vezes não conseguir atender tudo com medicamento, com outros exames, né, mas sabe que o dinheiro público está sendo investido na qualidade de vida e também na questão da vida das pessoas. Então esse evento veio ao encontro daquilo que a gente já vem fazendo, né, ao longo desse um ano e meio praticamente, né, a gente vem fazendo com muita eficiência, com muito trabalho, com muito recurso, né, mas os resultados são importantes. Tivemos um jantar no CTG, né, dia 1º de maio, agradecer ao CTG pela parceria de sempre, também a palestra com o Thiago Link para as mães e as mulheres foi um sucesso também, né, uma grande palestra, por sinal aquilo que a gente muitas vezes acha que não existe, né, de dificuldade, só olhando para acreditar, né, de que as pessoas se superam, que as pessoas elas têm amor pela vida. Eu vejo muito também, falar a verdade, pessoas que muitas vezes passam a vida inteira enfrentando os desafios, muitas vezes pensando sempre pelo mais difícil, e quando chega numa cama começa a lamentar, pedir tudo da onde puder, tanto na fé como na questão financeira, para ficar vivo, né, e as pessoas não dão valor muitas vezes para a vida. Então são exemplos assim que a gente procura, né, investir dinheiro público para retornar, né, na conscientização da nossa população. Agora também eu esteve fazendo parte ali no dia 9 na vacinação, né, na praça, uma montagem muito bonita pela nossa Secretaria da Saúde também, recebendo as crianças para fazer a vacinação. Eu peço não só as crianças, que todos se vacinam, tenham consciência disso. A vacina é muito importante, porque a vacina, na verdade, ela passa por um processo de muito estudo, e depois desse estudo ela é, no poder público, ela tem um alojamento muito criterioso, né, fiscalização, a vigilância sanitária é muito eficiente nesse sentido, ela chega realmente com qualidade, ao contrário de muitas vezes você ir não pegar uma vacina fora do poder público, você não sabe de onde que veio, quando às vezes é contrabandeado ou mal conservado. Na unidade básica de saúde você tem certeza da conservação e da qualidade também. Então, vacinação também, um momento de descontração com as crianças na praça, com brinquedos, mas quem se vacinava podia brincar, isso leva, faz com que a criança também, né, ela sente menos dor, vamos dizer assim. Com certeza os números da vacinação aumentam. Nós tivemos na Arendina, né, dando um abraço no cacique, nas lideranças, sobre a festa do índio. Né, visitamos ao meio-dia, de lá se deslocamos para uma inauguração de um hospital de pequeno porte no município de Vista Gaúcha, no sábado. Tivemos lá representando também os demais prefeitos, apoiando, né, o nosso prefeito Locatelli de Vista Gaúcha, um excelente trabalho que faz naquele município. Bom, agora nos próximos dias, né, além de nós termos a continuidade da semana do município, né, do aniversário, nós temos dia 23 o jantar soberano, né, a escolha, né, aquelas que se despedem e aquelas que chegam, né, para representar as soberanas do nosso município, né, pela simpatia, pela sua beleza, pelo também pelo seu convívio com a comunidade. Nós temos aí um jurado para escolher e esperamos, né, que tudo dê certo, porque a gente sabe, né, que tem momentos importantes na vida do jovem, né, que é a participação, que é ir ao encontro dessa escolha, mas com o intuito sempre de aprender, né, novas regras, novos comportamentos, e que a gente sabe também que vai ter uma rainha e duas princesas, né, quem sabe tenha mais princesas pelo número de inscrições, mas a gente sabe que são pessoas da sociedade, jovens, que têm essa oportunidade e tem que aproveitar, porque depois que passa não adianta se lamentar, né, é questão, né, da vida da gente também tem momentos, né? E esse é um dos momentos que as nossas meninas têm que aproveitar. E junto com esse jantar da Escolha Soberana, vamos ter uma homenagem para o senhor Arcângelo Raminelli, um senhor que veio para Liberato Salzano há 73 anos atrás, e aqui criou sua família, teve seus filhos e tem uma história bonita, né? Centenário do nosso município, e que nós, quando fiquemos sabendo, nós lembramos dessas pessoas, né, ser lembrada pelo município de uma maneira de entregar uma placa e saber, né, que se alguém tem já mais de 100 anos esteja conosco aí, também a gente até gostaria que nos avisassem, né, sendo aqui de Liberato Salzano, nós também gostaríamos de fazer essa homenagem, porque é uma homenagem muito bonita, por sinal, uma história, né, de pessoas que chegam ao seu centenário e estão aí na comunidade, comprando, convivendo na sociedade, trabalhando até, né, muitas vezes tiram uns minutos para trabalhar na sua lavoura, e a gente vê esses exemplos como uma esperança muito grande, né, para essa nova geração. E no dia 30 de maio, então, nós vamos ter uma missa, né, em bênção à nossa emancipação, em bênção à nossa administração, e a bênção a todo o salzanense aí, que possa participar também, né, um ato de fé, e que todos nós soubemos, né, da importância que tem a fé na comunidade. E no dia 6 de junho, e que eu gostaria aqui de comunicar à comunidade, nós voltamos aí com o Nono Canta Liberato, é um projeto que a gente já teve no primeiro ano do nosso mandato, ano passado, devido às dificuldades financeiras, nós tivemos que investir mais na recuperação de máquinas e estradas, enfim, melhorar a saúde, educação também, construímos salas de aulas na escola, porque a demanda esse ano que nós sabíamos que ia aumentar de crianças na creche, outros investimentos na questão das apostilas, banheiro e também outros setores da administração que foi investido. Esse ano, né, por tradição do município, nós soubemos que a questão de você pagar um show, né, alto valor, e você fazer um Canta Liberato, ele dá um retorno muito positivo, o Canta Liberato, porque nós já temos inscrições importantes, já zerou a inscrição, e temos visto que nós temos acertado nisso, porque tem crianças que estão participando, que estão no coral do município, coral infantil, nós temos os adultos que estão no coral também participando, nós temos as pessoas da comunidade que muitas vezes, por uma brincadeira ou outra, elas estão se divertindo, mas ali é um momento de além de competição, é o momento também de apreciar, né, esses talentos que nós temos aí, muitas vezes que estão numa festinha, num encontro de família, tocando e cantando. E além disso também a gente sabe que tem um potencial muito grande para apresentar uma inscrição àqueles que vêm de outros municípios, né, outros estados, que é o caso aí de pessoas que já se inscreveram e foram classificadas do Paraná, aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né, são 10 duplas e individual que vão disputar o prêmio aí nessa categoria a nível nacional. E as categorias aqui do município com certeza também terão a premiação, mas também é um momento muito importante para nós, porque a gente está buscando talentos, está também apresentando, né, o Liberato Salzano para o Brasil, para o Rio Grande e para o mundo, se for o caso, né, nós já temos aí uma dupla se destacando no mundo todo aí, agora, né, que passou agora na Globo, nesses dias aí, crianças daqui de Liberato, que saíram daqui e hoje são adultos se destacando por um motivo ou outro, algum incentivo eles tiveram, pela família, né, pelos amigos, e o sucesso é esse, né, a gente faz o básico, continua insistindo e depois futuramente vem o sucesso. É o caso que foi o Júnior e o César, né, os pais deles conviveram com nós aqui em Liberato Salzano, o pai dele era sargento, aposentou aqui em Liberato Salzano, sargento da Brigada Militar, concorreu numa eleição a vereador, com o qual eu participei também, a mãe dele jogava futebol no time do Milionários, né, time da mulher, por sinal era o melhor jogador que tinha, e então a gente se lembra, né, dessa história, dessa família aí que foi muito importante aqui e que se destacaram. Então eu faço esse comentário sobre as festividades, né, mas a gente sabe que tem outras festividades ao longo dos meses aí e que a gente vai também destacar aqui nos próximos programas. Além de outras inaugurações que estão programadas aqui para entregar para a comunidade, nós também, né, no decorrer do mês aí a gente vai, conforme as autoridades marcarem presença, a gente vai marcando as inaugurações. Também eu quero dizer da importância, né, de nós estarmos aqui há um ano e quatro meses, ter aí várias inaugurações para ser feitas, entregas de postos artesianos, apoio financeiro a postos artesianos, calçamentos, as obras do hospital, a questão da mudança da emergência, na área indígena, investimento. Tivemos também aquela ponte de três municípios, tem outras pontes aí da linha Peixe, Barra Azul e outros pontilhões aí que dá acesso propriedade. Então é um número importante, né, de investimentos, muitos deles com dinheiro próprio do município, mesmo, né, na recuperação de toda a estrutura do Parque de Máscara, que ainda precisa de mais amparo financeiro, e outras conquistas aí de equipamentos, como o caso de 2 tratores de esteira, um caminhão que já está no galpão, veículos novos e usados, enfim. A gente tem trabalhado muito, tem colhido muito e espero que até o fim de junho a gente dê notícias importantíssimas que vai mudar Liberato Salzano para a região, porque os acessos e os investimentos em infraestrutura são muito importantes para dar o apoio necessário na mudança do nosso município.
Prefeito, nesta semana também você esteve participando de uma importante audiência tratando sobre o preço da laranja. Continua a luta em busca da garantia do preço mínimo da laranja para os produtores.
É,